CBN Total.
De volta com a cobertura para Campinas e região da CBN Campinas, e você continua em casa, fica bem acompanhado ouvindo aqui a CBN Campinas. Nesse momento estou em contato com o médico patologista clínico e pediatra do Laboratório Franceschi, diretor regional também do interior de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Boa tarde, doutor Gabriel.
Boa tarde, Marco. Prazer estar aqui com vocês hoje aqui na CBN.
Prazer é todo nosso. Infelizmente, num momento que não está muito legal, né, doutor Gabriel?
É um momento delicado, mas que com bastante seriedade a gente vai conseguir atravessar, em dado momento a gente vai conseguir chegar em bons resultados aí. Eu acredito no potencial dos nossos médicos, dos nossos profissionais de saúde, para conseguir passar por esse momento com o menor dano possível para a população.
Tá certo. Doutor, vamos começar com o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco das diferenças entre a gripe H1N1 e a Covid-19 e com relação ao uso correto de EPIs.
Tá. Bom, Marcos, vamos começar diferenciando. Eu acho que uma questão bem pertinente. Eu acho que frequentemente nós ouvimos nos noticiários a respeito da comparação da pandemia de 2009, que foi causado por um vírus também, como o coronavírus. Mas a principal diferença é que o influenza A, também conhecido como H1N1 e o vírus da gripe suína, ele é um vírus que já estava no nosso meio, né, através da forma de outros influenzas, como o influenza B ou influenza sazonal. E então, já existia sim uma imunidade coletiva para esse tipo de vírus. Uma outra coisa que nós podemos observar de diferença entre o H1N1 e o coronavírus, o novo coronavírus, é que a população mais afetada no caso do H1N1 eram os abaixo de as pessoas com menos de 65 anos de idade. 80% dos óbitos daquela pandemia foram causados em pessoas abaixo de 65 anos de idade. Isso a gente acredita que foi pelos cuidados que os idosos já têm durante o período de epidemia, que é entre outono e inverno, e a sazonalidade que já era bastante conhecida, né? Além de que foram se desenvolvidos vacinas, testes diagnósticos e uma resposta muito rápida frente a essa infecção, por já haver materiais e outros insumos para os tipos de influenza. No caso do novo coronavírus, todos os dados que nós temos recebidos diariamente são dados novos, são dados que mudam com uma velocidade incrível e que até o momento mostram uma letalidade maior em relação ao H1N1 e uma taxa de transmissão maior também do que o H1N1. Né? Nós temos aqui estimado que o vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ele tem uma taxa de contaminação estimada entre 2 a 2,5 pessoas por contactuante. E no H1N1 essa taxa era de 1,46. Parece pequeno, mas se formos olhar os dados daquela pandemia, nós tivemos 1,4 bilhões de infectados pelo H1N1 entre 2009 e 2010, com quase 600 mil óbitos, né? Esses dados são do CDC dos Estados Unidos. Então, se você fizer uma proporcionalidade com uma taxa de contaminação maior, nós temos aí um cenário bem tenebroso pela frente. A boa notícia é que nós aprendemos com o passado, e tocando já no ponto em relação aos EPIs, nós temos uma propagação bastante grande de orientações diariamente a respeito da utilização dos EPIs. E a principal discussão hoje é, sem dúvida, a utilização de máscara. Sim. A Organização Mundial de Saúde, por hora, mantém a utilização exclusiva em casos de sintomas respiratórios e de quem está em cuidado com pacientes suspeitos. E ressalta sempre a importância de se lavar as mãos. A gente sabe que existe um padrão de transmissão por gotícula respiratória, mas no novo coronavírus existe também um padrão oral fecal, porque já foi isolado o vírus nas fezes de pacientes infectados. Então, só a utilização da máscara é uma parte da equação. Devemos lavar as mãos, tomar o cuidado com o manuseio dessa máscara. O que nós Sim. temos recebido recentemente de orientação e que provavelmente mude nos próximos dias é a orientação maciça de utilização de máscara, para pelo menos nesse período em que se precisarmos ir a algum serviço essencial, utilizar a máscara, não para se proteger, para proteger toda a comunidade.
Doutor, deixa eu voltar um pouquinho na pandemia do influenza. Por que não, o mundo não parou naquela época com relação à pandemia do influenza? O que é de diferente em relação ao coronavírus? Quando nós tivemos a pandemia do H1N1 e agora temos a do coronavírus. Nós não vimos essa mobilização mundial de paralisação.
Bom, Marcos, uma coisa que aconteceu na pandemia de 2009 foi que ela já ocorreu num período esperado para as endemias sazonais. As síndromes gripais, como são conhecidas, elas ocorrem no período de outono e inverno em todos os países por uma série de fatores, exacerbação de sintomas respiratórios, principalmente em alérgicos, asmáticos, pacientes atópicos. Então, já é esperado um aumento dos casos nesse período e uma consequente preparação do setor de saúde. Naquele ano, quando o H1N1 chegou com um impacto maior, a mobilização foi muito mais rápida pelas instituições, sendo que era uma variação de um vírus já conhecido. O tratamento em si, sim, lotou UTIs públicas, consumiu bastante recurso do serviço de saúde, mas tinha um impacto relativamente mais distribuído no período sazonal. O que nós estamos observando no novo coronavírus é que isso não é uma regra. Nós temos países como os Estados Unidos, que está entrando na primavera-verão e que estão com um número crescente de casos. Aqui no Brasil, nós temos uma perspectiva de piora em virtude de estar no início da curva e ainda do nosso inverno não ter chegado, e que isso sim se deve ao fato de não existir uma imunidade prévia coletiva por ser uma cepa de vírus completamente nova.
Doutor, o senhor que representa os laboratórios, como que os laboratórios estão atuando nesse momento? Porque muitos exames não podem parar, né?
Exatamente. Isso é uma coisa que eu agradeço a oportunidade de pontuar, eu acho necessário pontuar, porque temos três situações distintas. Uma, as pessoas que precisam fazer os exames de saúde por condições não relacionadas ao coronavírus. A segunda, as pessoas que vão necessitar fazer exames em relação a essa pandemia. E uma terceira situação, que é abastecer a população com necessidades epidemiológicas, né? O que que eu quero dizer com isso? Seria necessário que a gente testasse em massa toda a população para orientar um isolamento muito mais preciso. Mas o que nós temos visto é que os testes que estão chegando no mercado, se não utilizados com cautela, com presteza e segurança, eles podem nos dar uma falsa sensação de segurança. O que que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje disponíveis vários tipos de testes em que eles vão variar em termos de precisão e de sensibilidade. E nesse aspecto, se não houver uma cadeia de custódia correta, uma análise e interpretação dos dados, nós podemos inferir um resultado como negativo e o paciente ser um transmissor assintomático. E nesse período em que algumas pessoas precisam utilizar o laboratório, nós podemos ter, não só também nos laboratórios, como nos serviços de saúde, um foco de transmissão muito grande. Haja visto a quantidade de profissionais de saúde aí que estão sendo contaminados pelo vírus diariamente, né? Então, a posição da SBPC em relação à utilização dos testes é que seja feito com muita cautela para que não exista uma desinterpretação aí do laudo.
Doutor, também vale também uma orientação. Aquelas pessoas que não têm urgência em procurar um laboratório para fazer o exame de sangue, o exame de urina, aqueles exames corriqueiros, elas não devem ir nesse momento, né?
Exato, exatamente. Isso é um comunicado importante. Existe um serviço que os laboratórios estão oferecendo da coleta domiciliar, em que vários laboratórios oferecem esse tipo de serviço, o profissional vai com uma paramentação para proteger a família do paciente, para se proteger e realizar os exames conforme a solicitação médica, mas nós recomendamos que, por hora, tente postergar a coleta presencial para que o paciente não se exponha a ser contaminado com o vírus ou, em uma segunda hipótese, transmitir como um portador assintomático.
Doutor, tem algumas perguntas chegando. Se uma pessoa sem sintomas for hoje em um laboratório, sem indicação médica, pedindo para fazer, pagando, não gratuitamente, um exame para saber se está com o coronavírus, consegue realizar esse exame?
Bom, vamos por partes. Eu acho que é preciso elucidar uma questão anterior a esse questionamento, que é: o exame médico, ele é complementar a um diagnóstico. Então, É muito importante que a gente leve em consideração que a solicitação médica não é simplesmente o ato de você realizar o pedido daquele exame ou autorizar que se faça o exame via convênio por aí afora. A gente assume que existe uma avaliação prévia de um profissional capacitado para indicar se existe a necessidade ou não do exame, tá? Mas, frequentemente, ele vai conseguir ter acesso àquela informação se ele for a um laboratório e solicitar pelo exame. Os laboratórios sérios, eles vão questionar o paciente e vão chegar à seguinte reflexão: bom, eu tenho um exame que pode dar falso negativo, então ele não vai me indicar retorno ao trabalho, contato social, se eu não fizer o isolamento preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Em contrapartida, se ele der positivo, eu vou me isolar com uma taxa de eficácia muito maior. Eu vou evitar contatos de utensílios com meus familiares, eu vou me isolar de ambientes em que eu possa contaminar pacientes do grupo de risco e por aí afora. Então, o exame, ele vai ter uma utilidade como auxílio ao diagnóstico. O paciente, nesse meio tempo, ele pode tomar uma decisão errada, às vezes, de estar com sintomas respiratórios, precisar de uma hospitalização e, às vezes, ele é desviado desse trajeto procurando um serviço ambulatorial, como um laboratório, por exemplo, e perder tempo no seu tratamento. Então, não é uma orientação, uma posição que nos é favorável da SPPC, de que um médico não avalie antes a necessidade. Eu sei que, nesse momento, todos nós temos uma curiosidade muito grande de saber se somos portadores ou não, mas volto a falar, se os kits de testes e os exames não forem utilizados com um fluxo correto, nós corremos o risco de tomar decisões erradas.
É um alerta, né, doutor? Porque senão todo mundo vai querer fazer esse exame, não é recomendado, né?
Não,
sem uma prescrição médica, né?
Marcos, eu acredito assim, recomendado seria se pudéssemos testar todos, indiscriminadamente,
né?
Para orientar um isolamento mais preciso de quem deve ou não e diminuir a dor daquelas pessoas que precisam sair de casa, que queriam ter um contato com seus familiares, seus avós e por aí fora. Mas não existe estrutura em país algum do mundo, não é questão do Brasil. Estados Unidos não tem, Europa não tem, de uma capacidade imediata de se testar em massa, como tem sido proposto. Os kits, eles estão sofrendo um efeito bola de neve, com dificuldade de liberação de cargas nos seus países de origem, com dificuldade de voo por diminuição da malha aérea e uma série de outros desafios que estão sendo um fator complicador muito grande nessa crise.
Então, o que a gente recomenda é muita cautela. Se a pessoa tiver algum sintoma, ela deve procurar, ela deve fazer a orientação, ligar, tem telefone para que possa se informar, né, doutor? Senão, cria
um dos frutos dessa pandemia que nós temos visto, que tem sido uma ferramenta muito boa, é a questão do contato por telemedicina. É uma coisa bastante discutível do ponto de vista até mesmo ético, porque o exame físico é parte integrante da avaliação do paciente, mas para uma orientação geral e para uma avaliação inicial de um quadro de insuficiência respiratória grave, a conferência por vídeo tem se mostrado, sim, efetiva. O paciente não tem obrigação de saber quais são os sintomas de alarme para ele procurar um médico ou não. A gente tenta divulgar da melhor maneira possível, mas o contato com o médico, seja da unidade básica de saúde ou de um médico que atenda a família com frequência, é muito importante. Cabe ressaltar que o pronto-socorro não é uma alternativa viável para tirar dúvidas sobre o quadro clínico, porque lá o risco de contaminação é bastante elevado. Então, a gente deve sim guardar o pronto-socorro para todas as situações de urgência que nós temos no dia a dia, acidentes, quadros que precisam de cirurgia imediata e, principalmente agora, em vigência da pandemia, a insuficiência respiratória.
Dr. Gabriel Franceschi Marchiori, obrigado, viu, por participar aqui do CBN Total e dar mais esclarecimentos à população, informação precisa e correta. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Marcos. Eu agradeço bastante e só gostaria de pontuar que a extensa maioria das redes de laboratório, por meio de suas assessorias, estão abertas a todos que tiverem dúvida para resolver e melhorar a qualidade da informação que nós estamos obtendo hoje em dia.
Uma boa tarde e um bom final de semana.
Boa tarde. Tchau, tchau.
CBN Total. Oferecimento Petcamp. Todo dia, promoções de amigão.